Janela de Desporto na Rádio Observador. Vamos falar da atualidade desportiva durante os próximos minutos. Hoje com os comentários de Gabriel Alves, Augusto Inácio, João Castro e Pedro Henriques. Eu sou Miguel Cordeiro e hoje começamos pela seleção que Gabriel Alves teve algumas saídas depois do jogo frente à Suécia. Tem agora algumas baixas já confirmadas, Nuno Mendes e Mateus Nunes. O que é que esperas deste jogo frente à Eslovénia? Amanhã, um jogo fora. Prevês que Roberto Martínez continue aqui a testar algumas soluções para a Seleção Nacional?
Boa tarde, sim. Prevejo isso dentro daquilo que é a filosofia manifesta para esta, digamos, esta reunião de futebolistas, esta convocatória na sua globalidade e que já aconteceu no primeiro jogo e que me parece que vai ter continuidade neste segundo confronto agora com a Eslovénia. É uma primeira vez que Portugal e Eslovénia se confrontam, essa também é uma novidade. De qualquer das maneiras, penso que sim, ele vai naturalmente testar, independentemente daquele testar que já aqui conversámos, que é ver in loco, no treino, no seio do grupo, como é que os jogadores se socializam, como é que treinam, como é que abordam, portanto, a questão de treinar, como é que escutam aquilo que o treinador tem para lhes dizer, portanto, nesse contacto visual, olhos nos olhos, aquilo que é normal em sociedade, dentro das diversas empreendimentos, empresas, vértices de profissionalismo, etc, etc, etc. Portanto, dentro das tecnologias, das psicologias, portanto, o treinador, portanto, que é o líder da ação, tem que ter conhecimento, portanto, mais apertado em muitas vertentes acerca dos jogadores, daqueles que já conhece e daqueles que fazem entrar no grupo pelo seu talento, pela sua qualidade, mas é preciso saber mais qualquer coisa. O que é que são como pessoas?
Pedro Henriques, será novamente difícil adivinhar o 11 da seleção com tantas experiências, com tantas ausências, alguns jogadores agora também lesionados, mas o que é que esperas também neste encontro frente à Eslovénia? No jogo com a Suécia, Roberto Martínez começou por apostar em jogadores mais experientes e depois fez uma rotação na segunda parte. O que é que esperas deste jogo frente à Eslovénia?
Muito bom dia. Bem, não foi nada difícil. Nós acertámos acertei em 9 em 11.
Tudo,
portanto, não foi assim tão difícil. Portanto, 9 em 11 para uma convocatória deste nível, portanto, é quase 100%. Portanto, em primeiro lugar, amanhã, a minha expectativa é também, só amanhã é que vou rezar,
claro,
obviamente,
claro.
Também... 9 em 11, 10 em 11, não vai ser assim tão difícil. Pois há aqui umas baixazinhas, né? o Nuno Mendes, o Mateus, etc. Eu espero duas coisas. Em primeiro lugar, são 5, agora já são só 4 jogos. Hoje, amanhã, aliás, o segundo e depois mais 3 de preparação, em que basicamente aquilo que o selecionador pretende, para além daquilo que o Gabriel Alves disse e muito bem, que é no fundo toda esta parte, que às vezes não tem a ver com o dentro das 4 linhas, mas tem a ver com toda a envolvência, a parte mental, estarem juntos, conhecerem-se melhor, o staff, etc. Para além dessa parte, eu acho que há duas coisas que estão em duas, três. Primeiro é ver um ou outro jogador que eventualmente, porque depois não sabemos quem vai estar lesionado, quem vai estar disponível na convocatória dos 23, ou melhor, 20 mais 3, porque 3 são guarda-redes, quer dizer que só vão 20 jogadores de campo. E, portanto, aí poderá alguns destes novos jogadores, que inclusive já se estrearam, que se vão estrear, que eu espero amanhã também mais algumas estreias, nomeadamente o jogador lá do Luxemburgo, Dani, o próprio Francisco Conceição, deduzo que sejam jogadores que vão ao jogo, não diretamente logo no início, mas que irão ao jogo. E, portanto, poderá estar aqui na forja um jogador, pelo menos dois no limite máximo, que perante as circunstâncias da altura, de quando for a convocatória, poderão ser chamados, mesmo não tendo integrado os trabalhos de forma sistemática. Nomeadamente algum jogador que possa fazer, seja muito diferenciador. Por exemplo, alguém que agarra, está no banco e de repente estás a perder a coisa no resulto e vamos lá pôr alguém que possa fazer a diferença. E nesse âmbito, acho que o Francisco Conceição está, no meu ponto de vista, na linha da frente. Depois espero duas coisas, que é aquilo que é olhar para os modelos que as equipas adversárias que estão selecionadas para jogar connosco apresentam, como foi agora com a Suécia, que era muito importante ter uma seleção que jogasse com dois pontas de lança, ou dois jogadores na frente, chamamos assim, portanto, estar próximo daquilo que, por exemplo, a Turquia pode vir a oferecer como adversário, ou a própria Checa, etc. E é nessa perspectiva que eu acho que também estão aqui as escolhas destas seleções e, eventualmente, das seleções que também vão estar connosco nos 3 jogos de preparação e, ao mesmo tempo, testar os nossos modelos, porque quando jogas com 2 centrais, é diferente de poder jogar com 3. Aparentemente nós vamos jogar com dois centrais como base, mas sabemos que o modelo do nosso selecionador, inclusive na Bélgica, não só, tem muito a ver com, e já experimentou também, com três centrais. E portanto é um bocadinho isto que o selecionador está a tentar fazer nestes jogos de preparação, e portanto espera amanhã também mais uma vitória, um bom jogo, e aqueles que entrem, se calhar agora mais próximos daquilo que serão os titulares, possam dar uma resposta também, sobretudo de empenho e de atitude, foi aquilo que nós vimos no último jogo.
Augusto Inácio, estiveste dentro da seleção vários anos, tens esta experiência, estes jogos amigáveis nesta altura pré-grandes competições, como é que os jogadores encaram também este tipo de jogos? Acredito que há este tipo de diferenças entre os mais recentes e os mais experientes quanto à abordagem deste tipo de jogos.
Boa tarde a todos. É verdade o que estás a dizer. Sabes que cada convocatória antigamente havia menos jogos do que há agora nas seleções. Todas as oportunidades que um jogador pudesse ter, seja particulares, seja de qualificações, seja do Europeu ou do Mundial, sim, eram tudo jogos para aproveitar e para a gente mostrar o valor que nós tínhamos. Neste caso, o Roberto Martínez tem um leque de jogadores mais ou menos definido e está a dar oportunidade agora a outros de poderem aparecer para ter uma ideia mais global daquilo que vai ser os tais 23, os três guarda-redes e mais muitos jogadores de campo. Nesta seleção há muitos jogadores com muita qualidade e com muita quantidade. Roberto Martínez vai ter, eu não digo dificuldade, mas vai ter, provavelmente, vai escolher os seus melhores, e há outros grandes jogadores que também vão ficar de fora. E por isso é natural que estes jogos também se aproveitem, até porque não há muitos dias para estarem juntos. Estes são estágios que se aproveitam também para estarem a conhecer-se uns aos outros, para estarem a conviver uns com os outros, para falar uns com os outros, e para o treinador poder incutir aquilo que ela acha que é fundamental para um grupo que vai disputar o europeu. Deixa-me dizer também que Roberto Martínez começou a jogar com três centrais, é verdade, assim como jogava na Bélgica, e depois foi mudando para uma linha de quatro. Ou seja, eu penso que ele vai sistematizar essa linha de quatro, porque já se percebeu que Portugal fica muito mais controlador do jogo, fica mais ofensivo, e este último jogo deu a entender uma coisa que eu há muito não tinha visto, mas que agora começa-se a perceber cada vez melhor, é que a reação à perda da bola agora é muito mais eficaz, é muito mais dinâmica, é muito mais intensa, o que faz com que Portugal seja realmente uma equipa poderosa nesse sentido, se todos correrem para o mesmo sentido, ou seja, todos a atacar num bom sentido, sim, com equilíbrio, é verdade, mas também todos a querer defender na perda da bola. E isso é para ser sistematizado, e com treinos e com jogos isso vai ficando mais aprimorado.
João Castro, na ótica de adepto, olhando para este tipo de jogos, preferes que o treinador faça experiência e que dê mais minutos aos mais recentes, ou que aposte em definir melhor quem serão os jogadores que vão, na verdade, jogar a titulares durante o Europeu?
Olha, boa tarde. Acho que o importante é primeiro treinar bem as dinâmicas, e se os jogadores das estreias vão ter oportunidade, mas primeiro, obviamente, são aqueles que estarão quase de certeza no Euro, que têm a primazia de jogar, para contar minutos, para experimentar aqui algumas situações treinadas. Depois eles vão ter oportunidade, e já tínhamos dito no jogo em Guimarães, que eu acho que Francisco Conceição claramente é aquele que tem mais hipótese, até porque não sabemos se o Pedro Neto vai à seleção. Diogo Jota também é lesionado, portanto há aqui umas vagas na frente que eu acho que pode ser muito bem aproveitado. Agora, quanto obviamente que seja a estreia do Dani, do Chico, do Diogo Leite também, será importante vê-los em campo, acho que vai acontecer, mas na medida certa. E portanto é fundamental treinar, e concordo com o Inácio, acho que a seleção virou um bocadinho mais para a defesa de 4, mas, e consoante o adversário, poderemos ter que alterar ali para a defesa de 5, e portanto há que treinar aqui várias soluções. Mateus Nunes já se esperava, e o Nuno Mendes, até por questões físicas, o Nuno Mendes, que não fizesse os dois jogos, provavelmente jogará o Cancelo à esquerda, e portanto há que testar várias coisas. Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental é esta dinâmica de vitória permite ao treinador ir lançando jogadores com muito mais confiança, porque se meteres 4 ou 5 jogadores novos logo numa equipa, vais destabilizar a equipa, e portanto é fundamental inseri-los na medida certa, e acho que a medida certa foi aquilo que o selecionador fez em Guimarães, foi pondo um ou outro ali que foi entrando, sobretudo obviamente o Jota, porque isso é que é o fundamental, é entrar a jogar com os melhores, porque se jogarem 3 ou 4 novos, as coisas até podem ser mais para eles. Se jogarem e entrarem com os melhores, aí serão mais confortáveis para eles, os mais velhos também vão ajudar, e acho que é fundamental fundamental numa equipa de futebol. Portanto, ter essa boa medida e inserindo com os melhores dá-lhes a maior possibilidade de também terem boas exibições. Vamos ver, mas vai ser um jogo bastante interessante até para ver os novos jogadores.
Em tempo de paragem... Gabriel.
Só uma nota de rodapé. Esta Eslovénia, portanto, olhando para a equipa e para os nomes, é uma equipa que tem muita escola italiana, com muitos jogadores a jogarem em clubes italianos, e atenção naquilo que é o futebol germânico, na Alemanha e na Áustria. Tem um bocadinho a ver com aquilo que é a Chequia.
Nesta altura de paragem de seleções, o que tem estado a aquecer mais é mesmo a campanha no Futebol Clube do Porto, naquilo que é o futebol a nível de clubes. Augusto Inácio, estamos a praticamente um mês destas eleições. Como é que tens visto este período eleitoral? Este fim de semana tivemos aqui uma espécie de comícios, não é? E agendas de campanha das duas candidaturas. Hoje vamos continuar a ter algumas atividades de campanha dos dois lados. Que balanço é que fazes da campanha até agora e daquilo que vamos ter ainda durante as próximas 3, 4 semanas?
Olha, no princípio as coisas pareciam que estavam a correr bem, cada um a dizer qual era o seu programa, aquilo que pretendiam fazer, mas depois entrou numa onda, feia. Uma onda que não interessa a ninguém, mais pessoais do que aquilo que interessa mais aos sócios do Futebol Clube do Porto. Acusações inclusivamente de parte a parte, inclusivamente mete aqui famílias, como a casa da família de José Maria Pedroto, também muito ao barulho. Não interessa a ninguém esse tipo de comportamentos, não fica bem às candidaturas esse tipo de comportamentos, como eu disse, e por isso acho que, não sei se até a partir de agora ainda as coisas vão ganhar umas novas forças, no sentido de ser mais por aí do que para o outro lado, que interessa mais aos sócios do Porto, mas eu gostaria mais que realmente cada um expusesse aquilo que tem a expor, tivesse que dizer aos sócios do Porto como é que vão resolver os problemas financeiros do clube, as academias se vão avançar ou não, é aos terrenos de um lado, é aos terrenos do outro, não é para ali, é para acolá, enfim, dizer as coisas tal e qual como elas são. Aliás, Pinta Costa já disse que na quarta-feira às 10h30 da manhã vai apresentar tintim por tintim aquilo que é a sua academia. Vilas Boas também já disse que os terrenos estão na sua posse, no caso de ganhar, que são terrenos para se fazer ali a academia. Enfim, várias situações em que cada um, durante estes dias, vai tentar implementar, mas, por favor, não entrem naquilo que é o lado mais negativo de uma campanha, que é a denegação da imagem de um e de outro.
Gabriel Alves, achas que está a ser esclarecedor esta campanha até agora?
Eu acho que não, faz parte daquilo que é, no fundo, estas campanhas eleitorais em Portugal. Diz-se mal das pessoas, acusa-se passados, mas o projeto, aquilo que é o projeto, não há projeto. Portanto, e isso, pegando até nas palavras do Augusto Inácio, é isso, projeto. O Sr. Vilas Boas diga qual é o seu projeto, o Sr. Pita Costa diga qual é o seu projeto e entrem nisso, faz favor. E de resto, quando vêm com acusações, digam os nomes. Ponham isso preto no branco, no claro, até para os adeptos e aqueles que não são adeptos saberem o que é que se está a passar. Mas não façam acusações veladas. Isso não.
Num outro tema, Pedro Henriques, Turbin, o guarda-redes do Benfica, veio dizer numa entrevista que quer ser campeão, principalmente para fazer esquecer o 5-0 frente ao Futebol Clube do Porto. Achas que este foi mesmo, de facto, um jogo que ficou marcado aqui na equipa do Benfica e que as próximas jornadas podem ser, de facto, decisivas para os encarnados tentarem apagar esta imagem o melhor que conseguirem?
Vamos lá ver, os 5-0, os 7-1 e essas coisas todas nunca se apagam, não é? Nunca claro. Se apagam no sentido que perpetuam-se. Ainda hoje toda a gente lembra-se dessas goleadas, quer sob o ponto de vista do Benfica, do Porto ou do Sporting. E obviamente que os jogadores que as vivem, sobretudo quando não ganham, ou quando perdem, ou quando são goleados, isso vai ficar sempre marcado no seu registro e na sua mente, e daqui a 20 anos, quando tiverem a recordar num programa qualquer desportivo, uma coisa, ou dar uma entrevista, vão falar pela positiva e pela negativa disso. Agora, o Benfica, na altura que também perdeu 7-1 com o Sporting, foi campeão nacional.
Sim.
E, portanto, obviamente que ficou a goleada, e essa fica para sempre, mas depois o que contam, na prática, são títulos, e isso é que dá títulos. E o Turbin disse uma coisa, e com isto concluo, que percebia claramente nesta entrevista, que o ódio, e foi a expressão que ele utilizou que havia entre Porto e Benfica. Portanto, ele falou mesmo em ódio, portanto, utilizou essa expressão naquilo que é uma rivalidade que vai para além da rivalidade. E é por isso que, se calhar, fica ainda mais marcado. Ou seja, uma goleada é sempre uma goleada, mas, se calhar, perante outro clube que não fosse o Futebol Clube do Porto, podia, se calhar, não estou a dizer que fosse sentido de forma mais leve, mas esta sentiu-se mais exatamente por essa expressão que ele utilizou. Agora, o importante para o Benfica, para o Porto, para ser campeões, não é questão das goleadas, é os títulos. Isso, para mim, é que é o mais relevante.
João Castro, enquanto sportinguista, tens alguma coisa a dizer a Turbine?
Olha, o Turbine até falou ali que o Sporting era muito, muito forte na entrevista. E, portanto, acho que tem toda a razão nesse aspecto. Concordo com o Pedro aqui, não importa apagar aqui goleadas, importa é vencer títulos. Eu não me importava de ter uma goleada e ser campeão todos os anos, porque o que interessa é o título, é o cenário final. E portanto, eu percebo a entrevista do Turbine, é normal, nesta paragem de seleções arranja-se a seguir várias entrevistas, várias questões de mercado, já se fala muito de Diomand, da saída de Giocas, para o Milan, fala-se do Rafael Leão, da transferência do Milão para o Paris Saint-Germain. Portanto, quando há estas paragens para as seleções, vêm obviamente as entrevistas, vêm depois estas situações de mercado, é perfeitamente normal. Há uma entrevista muito boa do Coates à Sport TV também, para quem quiser ver e ouvir, também achei bastante interessante e portanto é normal, não, nada de especial aqui sobre estas entrevistas e as declarações. É normal que o jogador queira ser campeão e que demonstre isso na entrevista.
Vamos às nossas notas de campeão. Gabriel Alves, campeão do dia, 30 segundos para cada um.
Eu é uma, já foi anteontem, mas de qualquer das maneiras acabou por ter um eco enorme durante o fim de semana, eu diria, em toda a Inglaterra e não só, ao nível global. Aquela homenagem, porque eu considero aquilo uma homenagem ao Sr. Sven Goran Eriksson. Foi tudo muito bonito, de tudo, de todos os lados, desde o Liverpool, desde o povo Liverpool, desde a estrutura dos antigos jogadores, dos antigos ídolos, do Sr. Sven Goran Eriksson, a sua alegria, a sua satisfação, a sua homenagem, que foi alvo, homenagem em vida. Fantástico para tudo que envolveu 20. Quanto ao mais, só em relação àquilo que o João Castro disse, em relação às derrotas pesadas, o Sporting ganhou 7-1 em Alvalade, eu fiz esse jogo, foi uma vitória colossal do Sporting, mas nesse ano o Benfica foi campeão.
Augusto Inácio?
Olha, eu ontem assisti na televisão a um grandíssimo jogo de voleibol entre o Sporting e o Fonte Bastardo. Que grande jogo de voleibol! Eu fiquei preso ao ecrã até o último segundo. Qualquer uma das equipas
ganhou
o Sporting na negra, e como sabem, na negra até o 15º ponto, desde que haja 2 pontos de diferença, e aquilo foi aos 22-20, quase que era o 17, que o Sporting acabou por ganhar a Taça de Portugal. Por isso, 17 para o Sporting, porque foi realmente um grande jogo de voleibol, e se ganhasse o Fonte Bastardo, estaria aqui a falar da mesma coisa.
João Castro, a tua nota de campeão.
Olha, era para o voleibol, era para a final, era para as duas equipas, apesar da derrota do Fonte Bastardo, era nota 17 para as duas equipas. Foi realmente um grande jogo de voleibol, com sofrimento, impróprio para cardíacos, aquela negra final. Fonte Bastardo também já merece vencer, teve 3 finais consecutivas da Taça Portugal, não conseguiu vencer nenhuma, mas há uma grande evolução, portanto também uma grande nota para ele, e obviamente para o Sporting, depois do ano passado ter uma equipa desastrosa, diria eu, este ano conseguir reunir as peças e a conquistar já um título e está na luta também pelo campeonato. Tem jogos muito difíceis e, portanto, também é importante falar aqui das outras modalidades e o voleibol merece.
Pedro Henriques, para fechar.
Vou manter a minha nota 20 que dei ontem ao MotoGP e hoje realçando 5 aspectos. Ontem já tinha feito aqui um grande resumo de tudo o que se lá passava. Em primeiro lugar, a questão do 9º lugar do Miguel Oliveira, mesmo com a moto que ele tem, até o Mourinho sabe que a moto dele não é grande coisa. Para as figuras públicas que lá estiveram, que no fundo também acabam por ser um chamariz que é mútuo, portanto o caso do Mourinho, o caso do Rui Vitória, o futebol também tem nisso. Para o recorde, 200 mil pessoas, portanto bateu-se o recorde todo, eram espectáculos 180 mil e passou, e obviamente para tudo o que tem a ver com aquela questão do marketing, aquela moto Yamaha R7 foi sorteada no fim, os 10 capacetes assinados pelo Miguel Oliveira, isto tudo faz parte deste show, deste circo, no sentido positivo, que é muito importante, e finalmente esta nota 20 consubstanciada naquilo que é a organização. E se há coisa que nós fazemos bem em Portugal é organizar eventos esportivos, e por isso parabéns ao MotoGP, nota 20.
Termina assim esta edição de O Campeão É, estamos de regresso amanhã.